Boa noite, boa noite, boa noite! Seja bem-vindo! Sou Daniel Bregantin, da Escola Merak. Para mim é um prazer muito grande poder estar conversando com você hoje à noite. Hoje é uma noite especial. Hoje você vai ter o meu convidado. Você que entrou aqui e pensou que ia ver o Irineu Toledo, está vendo o Daniel Bregantin. Mas nós estamos unidos, interagindo na mesma rede. Além da grande amizade, a gente também tem alguns objetivos comuns, nas redes, né? Então, nós estamos aí em todo lugar: Instagram, Facebook, YouTube, e a gente tem então essa interação aqui. E agora eu aqui no lugar do Irineu Toledo, mas fica tranquilo, o Irineu tá só arrumando o cabelo, botando uma roupinha nova, passando perfume, né? Para estar com a gente daqui a pouquinho, no Conexões Merak. Muito legal a gente ter Irineu Toledo aqui com a gente. Bom, Irineu Toledo, ele vai se apresentar, mas eu queria falar um pouquinho daquilo que eu conheço, né, de onde a gente se conhece, né? Então a gente já teve a oportunidade de interagir em várias situações, em palestras, em dinâmicas, em trabalhos, pelas corporações por onde eu passei. Então a gente acabou criando uma grande amizade. Eu sou fã número um do Irineu nos seus programas, ele vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Então, gozando desta amizade e aproveitando, programas como esse, né? A gente então vai ter a oportunidade de trocar ideias hoje, falar um pouquinho sobre a trajetória do Irineu, aquilo que ele vem fazendo agora, né? Mas deixa que ele vai contar para a gente daqui a pouquinho. Eu queria falar rapidamente, né, antes de chamá-lo, sobre a Escola Merak, sobre este programa que nós chamamos de Conexões Merak. A Escola Merak é uma escola de conteúdo. Nós temos, além de todos os programas que você, ao entrar na nossa plataforma, você vai se deparar, né, que nós temos um programa chamado Ao Vivo Merak. Então, um programa mais ou menos parecido com esse, que a gente faz via plataforma, né, convida pessoas, dá cursos ao vivo, né? Então, das soluções que a gente tem lá na nossa plataforma. Nós temos lá vários, participantes, né? Nós temos psicólogos, psicoterapeutas, nós temos gente movida, a trabalhos voltados a eventos, nós temos os cursos que a Merak tem, nós temos todo o conteúdo, né, que a Merak nesses últimos 5 anos desenvolveu. Então, você tem a oportunidade, entrando lá na Merak, de conhecer os nossos cursos, nossos programas, adquiri-los, né, ou fazer parte do nosso time lá, né? E este programa que a gente denominou Conexões Merak é exatamente com esse intuito. Então, nós não temos uma pauta, nós não temos aqui um questionário, nós não é uma palestra, mas é um bate-papo. A ideia é conectar pessoas, a ideia é trazer ideias, trocar ideias e, de alguma forma, contribuir, né, para o teu desenvolvimento pessoal, para o teu desenvolvimento profissional, para o teu momento de autoconhecimento. Você vai ver, falar com um cara como o Irineu, vai ver que você ganha grandes oportunidades de desenvolvimento, oportunidades de se autoconhecer, oportunidades de conhecer pessoas que estão fazendo coisas diferentes, né? Então, o Conexões, ele tem esse objetivo. Nós já tivemos aqui músicos, nós já tivemos aqui cineasta. Semana passada a gente estava com uma atriz, a Adriana Duque, que esteve com a gente, que faz um trabalho super bacana também de comunicação. Já tivemos aqui pastores, já tivemos aqui gente voltada para a arte, gente que desenha, que pinta, enfim. Então, a ideia é extremamente aberta, extremamente liberal, aberta, né? Todos os assuntos, não existe assunto aqui que a gente não pode conversar, conversamos sobre tudo, né? Então, o Conexões, ele tem este objetivo: juntar ideias, juntar pessoas, juntar gente que está defendendo alguma causa e gente que está atualmente movido por algum programa, enfim. Então, a gente não tem aqui nenhum preconceito, pelo contrário, né? A gente sempre está buscando trazer gente diferenciada. Tivemos recentemente um psicólogo falando sobre psicologia no esporte, que foi muito legal. Enfim, então, o Conexão Esmeralda tem essa ideia. E hoje a gente está se conectando aí, através da Rádio Positiva, através do Positivice, através de Lineu Toledo, né, a esta figura, né, tão importante na nossa mídia, né, tão importante no rádio, né, a hora que o Lineu entrar aí, você vai saber por quê, né, vozeirão, né, mas com essa visão de hoje, conhecer um pouquinho mais, entrar um pouquinho mais em quem é Irineu Toledo, o que que ele vem realizando, o que que ele vem fazendo, e a gente poder, então, fazer essa conexão. Queria te convidar, você aí do YouTube, você do Instagram, você do Facebook, que está já participando com a gente, a participar conosco, né? A ideia não é aqui, como disse, de fazer uma palestra, mas é de trocar ideias. Então, você tem aí os chats que você pode entrar, deixar a sua pergunta, o Irineu vai ler, eu vou ler, e aí a gente vai respondendo, então, questões que você tenha em relação ao que nós vamos discutir, o que nós vamos conversar aqui hoje, né? Então, seja muito bem-vindo ao Conexões Merak, e eu queria agora convidar, né, convidar o meu querido amigo Irineu Toledo para que entrasse aqui com a gente e a gente poder já. Aê, Irineu Toledo!
Posso entrar com a minha musiquinha?
Pode
Posso
tocar.
entrar com o meu tema histórico aí no rádio desde 1996, dizendo bom dia com a Lorena McKinnitt. Para dizer bem-vindo. Pô, tá, muito obrigado aí pelo convite, Daniel. E para quem é aqui também da minha turma, da minha comunidade, que passei aqui pelo perfil, pela Rádio Positiva. Então, quando alguém convida para a gente conversar, meu negócio é falar, meu negócio também é bater papo, então junta a turma. Então, estou aqui na minha rede também, bem-vinda, bem-vindo e obrigado. Você falou conhecer o Irineu, eu também estou tentando conhecer o Irineu, vai ser um papo bom. Vamos ver se eu consigo conhecer o Irineu hoje aqui, já que essa é a sua.
Essa é a ideia, né? Ô, Irineu, para mim é um privilégio, cara, muito grande. Além de gozar da sua amizade, né? Eu sou um fã do Irineu já de muito tempo, né? Desde Transamérica, acordava, sempre acordei, né? Com o Feliz Dia Novo e com os outros programas que o Irineu colocou com o Positivice agora, enfim. Então eu conheço tua trajetória e acompanho e sou fã e gosto, né? Então já li teus livros, já li tudo que você coloca aí na mídia, né? Te ouço, né? Já tivemos a oportunidade de fazer algumas coisas corporativamente falando juntos também, né? Mas quem você está vendo aí, você que é da minha rede, você que é do Conexões e não sabe quem é Irineu Toledo. Então, rapidamente, Irineu Toledo, além de radialista, além de locutor, além de escritor, né, além de participar de um clube de palestrantes, que eu queria depois saber como é que está isso, porque eu já participei de muitos eventos, mas eu queria saber depois, Irineu, o que que você está fazendo de coisa boa aí, né? O Irineu tem a Rádio Positiva, que é esse ambiente que você também está interagindo aqui, né? É lá do Clube da Voz, né? Então, eu queria que o Irineu também desse uma pinceladazinha. Vem aí o novo livro do Irineu Toledo, fique esperto, né? Então, Irineu, para mim é um privilégio muito grande. Eu queria, a minha primeira questão, né, para nós todos aqui nos ambientarmos é Irineu Toledo. Fala um pouquinho. Irineu Toledo por Irineu Toledo. Estou dando uma de
Bom, para
Luciana
quem não
Gimenez
me
aqui agora.
conhece, talvez para ajudar, eu posso dizer que eu sou filho da Dona Eulália,
Isso.
filho do seu João. Tenho mais 6 irmãos, tenho o Edson, o Isidro, a Magali, a Maria, a Elaine, a Márcia. É muito interessante que o mundo está complicado, né? Tinha um tempo que você usava crachá. Agora a gente não tem mais emprego, a gente é empreendedor, a gente é PJ. E antigamente ainda você ficava com o crachá daquela empresa há muito tempo. Daí você deixava de ser da sua mãe para ser o Daniel da GM, o Irineu da Manchete, o Irineu da Eldorado. Não, então, pelo menos isso a gente pode voltar. Eu voltei a ser o Irineu, da Dona Eulália. Nada como reverenciar a origem da gente. Bom,
Verdade.
estou com essa vida toda praticamente, profissionalmente, com 43 anos de microfone. Comecei em 1978 no microfone da Rádio Municipalista de Botucatu. Ali eu experimentei a fala, eu já tinha o interesse pela comunicação, já escrevia num jornalzinho local lá da cidade, e quando apareceu o teste para rádio, eu entrei e aí me envolvi com rádio, porque eu ouvia muito rádio, claro, ouvia os comunicadores e ouvia as rádios musicais dos anos 70. Estava lá com 18 anos e nesse teste eu acabei ficando na Rádio Municipalista, fui escolhido, e aí comecei a me envolver com ouvintes, que é a parte que realmente deu a sustentação para a minha vida. Aprendi a falar sozinho, dentro de um estúdio, sem saber quem é que estava do outro lado. Isso me deu grandes lições na vida. E a gente vai poder falar um pouco sobre isso. Fiz a minha trajetória misturando o rádio artístico, o rádio de comunicador, de gente que toca música, também como redator, também como repórter. E depois, com a ascensão do FM, com a chegada do FM, a oportunidade para um garotão era o novo veículo, porque precisava de gente nova, linguagem nova. Então, eu participei com muito orgulho da formulação da linguagem FM. Eu sou da primeira fornada do FM dos anos 80. Comecei na Morada do Sol, né? Já aí em 1980, na Morada do Sol, que era uma importante emissora, é uma importante emissora de Araraquara, muito potente na região. E a gente já fez alinhado com o que estava acontecendo em São Paulo, do locutor de FM. Então, mais 2 anos eu estava aqui em São Paulo de volta, de onde eu saía, né, aos 16 anos, para ir para Botucatu. Aí eu estava voltando aí aos 22, 23, para Manchete FM. Era a explosão do FM, fez parte desse time da primeira geração, segunda geração, da primeira hora, segunda hora do FM de São Paulo. E fiquei em São Paulo, rádio, TV, por várias emissoras aí. Mas, enfim, fiquei dedicado ao microfone, a falar com ouvintes e a ouvir ouvintes, que é o mais importante, né, Daniel?
É
Ouvir é
verdade.
importante para quem quer falar.
Legal, esse é Irineu Toledo, que está indo Conexões junto com a gente. Uma coisa legal no Conexões é que a gente chega até a dar uma forçadazinha pro nosso participante se expor bacana, para todo mundo conhecer, porque assim, minha crença, né? Eu acho que quanto mais as pessoas se conhecem, mais elas se respeitam. Mais elas se acarinham, né? Mais elas interagem, né? Então, eu gosto muito do estilo do Irineu e do estilo do trabalho que ele realiza, porque é uma exposição, né? É uma troca de ideias muito vinda do coração, muito vindo daquilo que a gente acredita, né? E isso aí eu acho que faz uma diferença muito grande, né? A gente não entra nessa de falsear nada, né? Ó, quem entrou aqui foi Eduardo Zugarbi, tá te mandando um abração, diz que é teu fã.
Eita, grande
Grande
Eduardo.
Zugarbi. Ô, Irineu, agora, te conhecendo, né, e sabendo das tuas realizações, o que te levou a essa visão de ter uma perspectiva positiva das coisas? Você usa muito essa palavra. Tanto que você usa o positive-se aí, né? O que move o Irineu Toledo para estas coisas que a gente fala da vida, né? O positive-se tem um pouquinho disso também, Irineu?
Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que eu precisei achar um papel como comunicador. Entrei profissionalmente, com vários interesses, ainda sem saber por onde ir. Trabalhei em várias emissoras e fui descobrindo um papel para o Irineu comunicador, tentando achar o meu lugar, o meu posicionamento. Mas enquanto você está procurando o seu lugar, o seu posicionamento profissional, para ser reconhecido pelo mercado como um profissional, para ter emprego, para ganhar o seu dinheirinho, para sustentar a sua família, nisso eu encontrei o propósito também. O que é que o comunicador precisa fazer para realmente contribuir para a sociedade? Então, é interessante que as emissoras têm propósito. A gente participar de um grande time é muito legal, mas individualmente a gente tem que ter um propósito. E eu sempre fui ligado à mensagem. Sempre fui um garoto interessado em mensagem. Me criei dentro de igreja ouvindo pessoas que falavam. Depois comecei a me interessar por informação, comecei a ouvir grandes oradores, e eu visitava câmaras municipais. Comecei a escrever, achei que o meu lugar no mundo era como jornalista, e eu queria mudar o mundo pelo jornalismo, por todas aquelas ideias, os ideais dos anos 70, né, de liberdade, de democracia, e eu achava que isso era um postulado importante para a minha geração, e era. E, enfim, as coisas mudam, e depois, dentro dessa busca de propósito, eu comecei a achar que nem sempre é pelo racional que a gente provoca uma transformação. E também nem sempre é através da política, da movimentação de grandes grupos, de grandes ativismos, ainda que seja importante esse engajamento político bom que tem que existir, né? Aí eu achei que o emocional era um caminho mais legal de chegar até a pessoa, de transformar a pessoa, porque era o caminho que eu estava fazendo comigo mesmo. O gostoso é falar com alguém. E é gostoso ter a correspondência de alguém. Então, como comunicador, eu comecei a ficar mais do lado do artístico, que é esse lado que você conversa, que você leva uma palavra boa, em vez de ser o lado crítico, embora ele seja fundamental também para a mídia. Não estou dizendo que não presta, né? Como está acostumando, tem muita gente falando isso. Mas a minha escolha foi, pô, a mídia é mesmo negativa. É natural que as manchetes dos jornais sempre acentuem o negativo. O que retém mais atenção das pessoas são as notícias ruins. A gente vive pelo medo, é uma das coisas que a gente tem dos nossos primórdios, né? A necessidade de segurança. Então, quando a gente vê uma notícia ruim, a gente já quer se prevenir, a gente quer saber. Mas isso também traz o mórbido, tira da gente a capacidade de olhar o bom. Então eu comecei a ser um comunicador, fui moldando o cara que olha o bom de quem está ouvindo, valida de quem está ouvindo, lembra a pessoa que está ouvindo que ela é boa, né? Está lá no Gênesis, o cara nasceu, fez você, falou você é bom. Então aí com o tempo eu comecei a trabalhar ideias, me interessando por filosofia, me interessando por mensagens positivas, levando isso para o rádio. Enfim, eu acho que eu tive duas fases no rádio. Uma era essa que eu atendi o FM, atendi jornalismo como locutor, entrei na locução comercial, né, publicidade, e faço isso até hoje, desempenho todas essas coisas até hoje. Mas aí nasceu o Irineu social, o Irineu comunicador, o Irineu com propósito, que foi aí no final dos anos 90, quando eu tinha ficado um tempo fora de rádio, quando eu voltei para Nova Brasil, que é aí que eu, modéstia à parte, ao começar a falar disso, estava tendo uma mudança muito grande no Brasil, de reengenharia, de acomodação, globalização, o Brasil estava muito atrasado. Preocupação das pessoas em estudo, em gestão, em qualidades, em processos de mudanças. E eu, como apresentador também, como mediador, estava dentro dessa cena nas empresas, como contratado para apresentar eventos, para mediar eventos. Então eu tive acesso à cultura corporativa, a pessoas de RH, a pessoas de marketing, pessoas de gestão, a CEOs, me contando o problema da empresa, por que tinha aquele evento, por que contratava tal palestrante. Aí comecei a lidar com esse conteúdo. E quando eu voltei para o rádio, juntei essa comunicação positiva. Quem trabalha tem que ser positivo, o empreendedor tem que ser positivo. E aí eu comecei a trazer esse conteúdo. A gente precisa trabalhar, e o trabalho tem um significado muito grande para as pessoas. Se eu estou fazendo um programa de manhã, deixa eu falar com quem trabalha, porque é quem trabalha que vai mudar o mundo agora. Quem trabalha é que tem que fazer o resultado na sua empresa, para ter sucesso na sua vida. Daí eu fiquei nessa mensagem positiva relacionada ao trabalho e o valor da atividade de cada um. E baseado, é claro, em todo o conhecimento que tem no mundo. Não tem nada de original em um comunicador. O conhecimento está aí. A gente faz lá uma curadoria para falar com as pessoas, organizar um pouquinho, conciliar as informações do mundo. É praticamente aí que nasceu essa minha sobrevida no rádio, que foi essa de um cara que fala positivo, E daí incorporar o Nova Manhã, a rede conectada à Boa Atitude, o Positivo, se foi nascendo em função de mudanças de uma emissora para outra, você vai mudando a marca, né? Mas sempre nesse sentido.
Ah, legal.
A mensagem boa é para lembrar a pessoa que está ouvindo que ela é poderosa, que ela tem poder, que ela tem capacidade de mudar a própria realidade e contribuir para mudar o mundo, né?
Agora, Irineu, você falou aí, né? Você teve uma, vou usar o termo penetração, né, no mundo corporativo, né? Seja pelo conhecimento de donos de empresas, pelas empresas, pelos próprios colegas teus, né, de conteúdo, né, Daniel Carvalho Luz, aí vai Ortega, Zugaib, esses caras aí que são os pensadores, né? Você entra muito nesse mundo, eu vou chamar de mundo corporativo. Eu queria partilhar isso com você de uma forma bem curiosa mesmo. Como é que você está vendo o mundo corporativo agora? Porque a gente está vivendo um momento, eu não vou ficar aqui, não vou ficar falando de pandemia, porque eu acho que qualquer coisa que você aperta ou no rádio, na TV, num jornal e tal, está falando de pandemia. Não, a ideia não é essa. Mas qual a tua perspectiva? Como é que é a tua visão do mundo corporativo hoje? A gente está entrando aqui, tem uma galera aqui, depois eu já vou começar a anotar umas coisas aqui para te perguntar, o pessoal está interagindo. Mas como é que está a tua visão hoje do mundo
Bom,
corporativo?
cara, eu acho que todo mundo está impactado já há algum tempo por causa dessa tal quarta revolução industrial, por causa do crescimento exponencial, por causa da mudança de matriz da produtividade em todas as áreas, vinda pela tecnologia. Então a gente teve uma aceleração em todas as áreas. E o ser humano não é preparado para acelerar. A gente é linear. A gente leva tempo para incorporar mudanças. E a indústria, tem pressa. E como
Selvagem.
entra uma indústria que começa a absorver a parte lógica da gente, passa a construir coisas de uma maneira muito rápida, todas as organizações mudando por essa palavrinha, feia que surgiu aí, que tem grandes significados, a tal da disruptura. Quer dizer, a descentralização de comandos, o jeito diferente de fazer as coisas, a maneira colaborativa de construir conhecimento, isso tudo impactou as empresas que tinham um modelo de gestão que tinha uma hierarquia vertical. Então, em pouco tempo você tem que mudar toda uma cultura empresarial. Então, isso começa desde o presidente da empresa, porque ele criou uma empresa que tem um baita valor. Mas de repente o mundo muda, e se ele não é atento, a empresa dele pode deixar de existir, porque ela não vai atender às novas necessidades e demandas. Então eu acho que a gente está no meio disso, independentemente de pandemia, como você falou. A gente tem ouvido uma palavrinha, tudo que você vai ler em revistas de negócio, em revistas de estratégia, em revistas, enfim, de business, você vai ver aquela palavrinha lá, TD, é transformação digital. Porque é transformação digital. Então, todos os processos dentro de todas as organizações, seja na área de gestão, seja na área de produção, na área da qualidade, na área financeira, tudo está passando pela base digital. E como é que ficam as pessoas? Será que elas vão ser, desnecessárias? Como é que ficam as pessoas? Como é que elas se engajam nessa mudança? Então, a gente está vivendo um processo cultural. As organizações estão tendo um esforço muito grande de educação, como você falou aí do Zugaib, do Ortega, do Walter Longo, de Marins, gente que sempre pensa as organizações, a Marta Gabriel, gente que está vendo o futurismo, que futurismo agora não é mais adivinhação, né? É uma tendência, você vê para onde que estão indo as coisas
É isso
e
mesmo.
fala para o pessoal, corre, se prepara. Então, as pessoas têm que estar atentas. É isso que está estressando um pouco as pessoas. Elas saíram do lugar comum, elas estão inseguras com isso. Elas precisam aprender a estudar todo dia. A profissão delas não vai durar.
Não vai, é isso mesmo.
O seu lugar na empresa não será o mesmo. Então eu tenho que aprender um outro jeito de interagir, de produzir, de colaborar. O que eu sei é muito bom hoje, mas não é bom amanhã. Né? O que eu produzo é muito bom hoje, mas será que ele é bom amanhã para atender essa demanda? Então, o mundo que está com muitas mudanças exige muita atenção. E aí você corre um grande risco. Como tem uma mudança muito grande em todas as áreas, você se perde também. É muita novidade. Então, tem gente falando, te chamando para as novidades, tem que correr e vai para lá. E tem as pessoas do pensamento e fala assim: não, pera, concentre-se em você, saiba quem é você, saiba qual é o seu propósito, para que serve isso, porque senão as pessoas abandonam também valores que não podem ser abandonados, princípios que não vão ser abandonados, sentido da vida, sentido dos negócios que não pode ser abandonado, propósito que não pode ser abandonado. Porque as coisas estão mudando. Então nós temos que entender que as coisas estão mudando. O jeito de fazer está mudando. Então são as circunstâncias que são outras, a conjuntura que é outra. Então a gente tem que ter o ser humano bem centrado. Então são dois esforços dentro das empresas. Olha, nós precisamos saber o que a gente faz, por que que a gente faz, para quem que a gente faz. E qual é o seu lugar nisso, com toda a confusão que está. E ao mesmo tempo pensar esse mundo que está mudando para ver que a empresa também tem uma identidade. E só essa equipe que vai conseguir manter a identidade dessa empresa. Que a empresa, como a gente estava falando hoje de manhã com o Alexandre Slivnik, eu sou um CPF, você é um CPF. E a gente se junta a uma outra pessoa que é o CNPJ, que é a
CNPJ.
pessoa física e a pessoa jurídica. A pessoa jurídica é a que combina todos os outros propósitos. Então, são duas pessoas que têm que andar juntos. Se a pessoa física é que transfere o propósito, é que transfere a ética, o porquê que a gente faz as coisas, é através da pessoa jurídica, que é a organização, que é a administração, que é a gestão, que a gente vai ter os fundamentos. Então, um é essencial, que é o ser humano, os seus valores e princípios, que continuam importantes para o futuro. Aliás, mais importantes do que nunca. Porque nessas eras, essas horas confusas, a gente pode jogar fora justamente o que é o princípio, que é o que nos dá perenidade. Então, você fala: olha, a pessoa física mais a PJ é que faz o mundo mudar. E um não
Virar.
pode perder o outro. A gente não está cuidando na pandemia, gente. Eu não posso ir trabalhar. O meu tipo de negócio não dá para fazer de casa. Como é que faz? Mas eu preciso preservar a vida. Então, preserva a vida das pessoas, que sem a saúde das pessoas também não tem organização nenhuma saudável. A organização precisa da inteligência de cada um. Agora, como ler tudo isso? Tem um monte de consultores, de palestrantes fazendo esse exercício dentro das organizações. As organizações precisam investir nisso, porque se o mundo está confuso, nós precisamos de mais leituras, mais gente para ler, mais lentes para ler e boas conversas para combinar as leituras de todo mundo para poder ler um mundo complexo. E aí a gente descobre caminhos juntos. Mas as empresas estão buscando esse caminho, elas sabem disso. Algumas empresas já estão apontando. Você vê, o propósito ficou tão na moda agora, porque sempre existiu o propósito. Porque as pessoas começam a se perder e falam: olha, não vamos perder o nosso norte, o nosso sentido é esse. O que é que a gente tem que fazer para mudar as coisas, os processos? Como é que a gente sobrevive os próximos 5 anos? A gente tem capacidade de chegar em 5 anos com aquilo que a gente faz hoje? Ah, se não tem, então para que lado a gente tem que apontar? Bom, é bem por aí, né?
Eu disse outro dia, né, e é uma máxima que eu trago comigo, né, que eu digo que às vezes o ser humano, ele tem uma dificuldade danada de fechar ciclo, né? Ele abre um ciclo, mas ele não fecha, né? E aí quando eu não fecho os meus ciclos, né? Tava numa empresa, saí, fecha aquele ciclo. Porque senão eu vou sempre lá onde eu estava, aquela empresa era tão boa, aquele chefe era tão bom, ou é aquele chefe era tão ruim. Enfim, esses ciclos abertos, né, não nos deixam atuar como, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui do Jean-Paul Sartre, há mais de 100 anos atrás, ele disse: não, não importa o que fizeram de mim, importa é que eu vou fazer com aquilo que fizeram de mim, né?
Você sabe que tem uma ideia, falando de pensador, é um daqueles pensadores hoje que estão sendo muito explorados nessa, né, nessa coisa política, mas é um pensador, né? É o Antonin Gramsci. Ele falava assim alguma coisa sobre a crise. Isso é bem o que nós estamos vivendo hoje. Aquilo lá, ele falou dentro de um contexto de mundo que mudava 100 anos atrás, com aquele mundo comunismo, fascismo, liberalismo, né? Aquela briga toda que a gente teve há 100 anos para saber qual era o melhor jeito de gerir a produção, né? Qual era o melhor jeito de compartilhar a riqueza. Então nós tínhamos um mundo dentro daquela política. Mas ele dizia o seguinte: o que que é crise? Crise é quando o novo não nasceu e o velho não morreu.
Que boa.
Então, resumindo, é isso. A gente está vivendo uma crise. A diferença em relação ao que disse o Grant é que o novo nasceu. O novo está aí. Está esfregando na sua cara. Essa
É.
criança não está nem engatinhando mais, ela já está andando, já está correndo,
Andando.
mexendo com tudo.
Exatamente.
E tem gente que não enterra o velho. O velho não morreu. Não morreu para ela, mas ele está morto. Na verdade, ele está que nem aqueles monges. Sabe? Quando morre, ele está lá no Japão, mas eles embalsamam o monge até que todos os outros monges do mundo todo tenham tempo de visitar. Daí leva não sei quanto tempo até poder enterrar o monge. Então a gente está vivendo uma crise assim. Então a gente precisa aprender a realmente, o que você falou, fecha o ciclo. Isso não vai ser mais assim nunca
Isso
mais. Pronto, acabou.
acabou.
Investe nessa criança que está chegando, porque ela é muito legal. A gente está assustado com a tecnologia, muita gente assustada, muita gente pensando, e tem que pensar mesmo, pensadores, antropólogos, sociólogos, psicólogos, linguistas, todo mundo, por questões éticas, que o mundo fica confuso, fica atrapalhado, a gente sabe que os oportunistas aproveitam. Então você tem que ter ordem, porque está mudando a matriz, não existe legislação, não existe uma série de coisas. Mas o mundo da tecnologia, ele inclui todo mundo, desde que a pessoa esteja disposta. Por exemplo, eu trabalho o tema futurabilidade. O grande problema da futurabilidade é que nem empregabilidade. O mundo sempre muda, sempre teve futuro, sempre teve uma mudança, e nem sempre a mudança, eu que escolhi aquela mudança. Agora eu preciso saber como é que eu vou para lá. O mundo vai ser assim daqui 5 anos. Eu posso ir com essa roupa? Eu posso ir com esse diploma? Eu posso ir com essa minha profissão? Eu posso ir com essa minha cabeça, com esse meu jeito de pensar a sociedade? Eu posso ir com esse meu jeito de pensar a diversidade? Então eu tenho que pensar isso. Porque, olha, está desenhado como vai ser. Então embarca nesse mundo, está sendo um mundo interessante, um mundo divertido. A gente tem que criar esse mundo da inclusão, esse mundo do respeito. E o trabalho, em todas as fases da idade, tudo bem. A aposentadoria a gente sabe que dançou. Mas é muito bom trabalhar. Mesmo que a gente tenha que ter a garantia, porque se você contribuiu com a aposentadoria, é bom que você tenha esse direito para não ser um desesperado aos 60, 70 anos. Mas que bom que é você poder trabalhar, porque tem tecnologia, você não carrega saco de batata mais, entendeu? Você não faz força física. E mais, você não faz força nem racional agora, com a chegada da inteligência artificial, com a absorção de toda a nossa capacidade lógica, o nosso cérebro vai estar muito criativo. E você vai poder resolver as coisas aqui, ó, na tecla, no teclado. A sua inteligência aliada à tecnologia permite que você tenha 100 anos e produza, participe da mudança do mundo, se divirta, namore, encontre gente, enfim, ache distração, ache trabalho, ache sustentação. Essa é a criança que está aí, que a gente precisa falar para todo mundo. Não sei que idade você tem, não sei quais as dificuldades que você tem, eu não sei quais as limitações que você tem, todos nós temos limitações. Mas olha, esse mundo que está chegando, do ponto de vista das facilidades, vai permitir que você faça muito mais do que você faz hoje e de um jeito muito menos cansativo, muito menos doloroso. Como a gente vai incluir todo mundo? Tem as questões sociais, tem as questões de acesso a essa tecnologia, mas enfim, se chegou o benefício, ele vai chegar até você já. Agora, tem que querer, né? Não adianta dizer não quando a humanidade já escolheu, o mundo já escolheu para onde está indo. Não adianta você nadar contra uma onda de 10 metros, de 15 metros, aquelas ondas lá em Portugal. Você vai ter que pegar a sua prancha e surfar nessa onda grande.
Eu tive um privilégio, você já deve ter tido tantos privilégios como esse, né? Eu participei de um evento que o Ram Charan estava presente, né? Ele estava lançando, inclusive, o livro dele aqui no Brasil, e junto com os empresários eu tive a oportunidade de jantar com ele, né? Isso deve fazer 3, 4 anos, por aí, 5 anos, mais ou menos. Há 5 anos atrás, numa das rodadas de conversa, né, a gente sugando o guru, né, que ele tem uma inteligência invejável, né, ele disse assim, tem duas coisas que vão suportar o empresário, o colaborador, o profissional, a pessoa, duas coisas nesse mundo, pô, todo mundo, né? Eu puxei a caneta, o outro puxou a caneta, peguei um papel, peguei o guardanapo da mesa, falei, agora o guru vai falar, eu vou sair daqui com, né, com a poção mágica, né? Falei, agora, né? Ele falou assim, duas coisas, competência e network. Aí eu falei, né? Então é essa leitura que você fez agora, para mim perfeita, né? A gente às vezes complica, né, Irineu? A gente complica a coisa. A coisa é simples, mas a gente complica. Porque ele falou, poxa, ó, quem hoje vive nesse mundo sem competência? Você não tem competência, você tem que buscar. Aquilo que você falou pra gente, você tem várias possibilidades a transformação digital veio para isso também, né? Tem informação para caramba e tal, né? Só que às vezes a gente busca tanta informação e não transforma essa informação numa coisa produtiva, né? É. Eu leio tanto, vejo tanto, mas está usando isso para quê? É o famoso John, o descobridor da neurolinguística, diz isso, né? A teoria sem a prática é vazia, a prática sem a teoria não faz sentido. Então é, que teoria que você tem, mas que prática que você está fazendo dela? E ele falou isso, e a segunda ele falou, caramba, né, network, as pessoas, gente se unindo, conexões, como a gente está fazendo aqui, né, conexões Merak, precisa ter mais programa para a gente se conectar, né, cara, senão você não anda, né.
Pois é, você falou uma coisa aí que é importante, aqui a Marina Menezes dizendo, faço medicina, faço parte da Liga de Psiquiatria, é um prazer ouvir vocês hoje, acredito que a saúde mental é riqueza, ainda mais nos tempos de hoje, pois é. Você estava comentando agora há pouco, fora até do... Como esse mundo está muito exigente, as pessoas também adoecem por causa dessa confusão toda. E um dos problemas também, né, do ambiente organizacional é a depressão, é problema psiquiátrico, é descontrole. E agora com pandemia isso aumentou, os consultórios estão lotados. Mas você disse uma outra característica do nosso tempo, que é a economia da informação. É um excesso de informação. Agora, excesso de informação não significa que tudo é bom, a maioria é lixo. A maioria não serve, talvez, para você. Então, a curadoria vai ser muito importante, porque com o excesso de informação, a gente tem essa pobreza de atenção. E também, aí que você precisa reforçar qual é a sua, qual é o lugar do mundo que você está, qual é a informação que você deve buscar, como é que você faz uma curadoria para não perder tempo, para não dispersar. Porque perder tempo é uma coisa muito fácil hoje, com tantos brinquedinhos que a gente tem na mão, com tanta atenção que a gente dá para as redes sociais, para as brincadeiras, para os grupos, para a política. E tudo isso está sendo muito calculado por esses big techs. Reter a atenção, porque a gente é audiência, tem uma série de anunciantes ali e eles dependem do tempo da nossa permanência na rede para poder vender mais anúncios. Então a gente produz audiência para as big techs. Então a gente tem que ter um filtro crítico e um posicionamento pessoal em relação ao tempo para a gente não se perder nesse mundo de informação, ficar superficial, sabe? Eu sei de tudo um pouco, mas quase tudo mal, como já dizia uma música nos anos 80. Eu sei de tudo, a gente sabe de tudo, mas não sabe nada. Você pega a manchete do jornal e não fala mais nada. Às vezes a manchete, por causa daquela necessidade do editor, ele faz uma coisa também para reter a atenção naquele site. E o conteúdo é outro, o conteúdo tem um outro viés, diferente da manchete. Está cheio de gente discutindo isso. Então, é melhor você escolher as suas curadorias internas, você ser um grande especialista em você. Ninguém vai ser melhor especialista em você do que você mesmo. É. Eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer daqui 5 anos, mas eu sei o meu propósito. Quer dizer, o que eu vou fazer talvez eu sei, eu não sei talvez como eu vou fazer. Eu fiz, durante a minha vida, o meu programa em rádio, falando sozinho. Ia para o estúdio, tinha um operador, tinha uma produção, tinha um redator, e eu pegava aquilo, eu juntava aquilo e falava, e estava tudo muito fácil à mão. Não é mais assim. Então o meu como mudou. Eu estou fazendo o programa de rádio hoje, a internet é a minha rádio. Por quê? As antenas vão cair, porque existem outros modelos de transmissão de voz hoje, mais inteligentes, mais rápidos, mais sustentáveis até. Agora, o que importa para mim? Estar na rádio ou alcançar o ouvinte? De qualquer jeito, a comunicação foi feita, foi desenvolvida com uma característica sofisticada do ser humano há 40 mil anos, quando a gente se tornou sapiens sapiens, né? O homem que sabe é que sabe. Então a gente passou a investir em linguagem para contemplar o outro, para entender o outro, para ler o outro e para dizer também da gente. Então, você vê, a gente que desenvolveu linguagem durante, sei lá, quantos milhares de anos aí, a gente tem dificuldade ainda de falar da gente. É. Pergunta para alguém agora, fala assim, e aí? Quer ver uma pergunta difícil? E aí, tudo bem? Tudo bem. Agora, para com um pouquinho de calma, sem a pressa do tudo bem, e fala... E aí, deixa eu ver o nome de alguém aqui. Deixa eu perguntar assim. Daí eu falo assim, olhando para o olhinho dela. Oi, Laodiceia. Você está feliz? Se ela respirar, ela fala assim, puxa, o que é a felicidade? Sim, eu estou num ritmo, eu estou dinâmico, eu estou fazendo minhas coisas. Eu tenho um filho maravilhoso, eu tenho um trabalho, eu estou fazendo... Não, eu estou perguntando se você está feliz. É uma pergunta complexa. Porque a felicidade é um sentimento complexo. Mas a gente está aprendendo isso e a gente fala da gente o tempo todo a respeito disso. E outras perguntas que a gente faz prestando atenção no outro. É. Então a comunicação continua sendo a coisa importante de conexão e troca. Agora, no mundo de comunicação de muitos meios, até coloquei uma frase do Einstein esses dias que eu achei maravilhosa, ele já falava isso também há 100 anos, ele dizia algo como... Os meios estão muito sofisticados, aliás, os meios estão muito sofisticados, mas as pessoas estão muito confusas. Mas o sentido está muito confuso. Então você tem muitos meios para se comunicar. Agora, o que é que você tem para dizer? Essa é a pegada.
Você sabe que eu... Desculpa.
Não, então, mas acho que esse é o sentido de tudo. A gente falou, é simples viver, é simples, vai mudar um monte de coisas. Agora, você, como é que você se aprimora? Como é que você se entrega a esse mundo? Qual é a sua disposição para fazer? Qual é a sua disposição para trabalhar? Qual é a sua disposição para mudar? Qual é a sua disposição para colaborar? Não importa como, porque o como está mudando. Se você está com a vontade, se você está com a disposição, tem lugar para você no futuro. Se você diz não, você morreu. Porque o mundo não espera você. Se você se desinteressou pelas coisas que estão mudando, elas não esperam você. Você pode fazer essa escolha. Mas veja lá que vai ser mais interessante se você estiver engajado, se você estiver envolvido na construção desse mundo. Por mais complexo, mais difícil que ele seja, né? É isso.
Você sabe que você, quando você falava... Eu me lembrei de um videozinho que rodou na internet, você deve ter assistido, não vou fazer propaganda, é um programa de televisão aí onde O chefe manda os caras embora. Você está demitido. Vocês devem conhecer esse programa aí, né?
Conheço.
E aí foi interessante, né? Um videozinho curto. E eu até usei outro dia numa mentoria que eu estava fazendo. É muito engraçado, né? Que foi um programa de influenciadores. O programa era, os participantes eram influenciadores. Bom, influenciador, a própria palavra, né, sem semântica nenhuma, ela já diz o que é, né? Eu tô te influenciando, eu vou te influenciar, eu quero que você faça aquilo que eu acho que eu acredito e você tem que acreditar também. Então foi muito engraçado que ele fez 10 perguntas para o grupo, 10 perguntas. Mas coisas assim, quem é o presidente da Organização Mundial de Saúde? Ninguém sabia. Como é que eu hoje estabeleço um padrão comercial sem que eu saiba o PIB de uma. Aliás, o que é PIB? Então, assim, foram 10 perguntas. Aí, assim, todo mundo foi muito mal. Todo mundo foi mal. Aí um dos caras diz assim: Ó, fulano, se eu tivesse com o meu celular aqui, eu teria te respondido todas essas perguntas. Aí ele deu uma máxima que eu falei assim, cara, ele falou assim, então assim, não é você que sabe, é o celular que sabe. Você não sabe. É o celular que sabe. Que é bem dentro desse contexto que você falou, quer dizer, tanta coisa superficial, só que eu estou deixando de interiorizar, às vezes, conceitos tão importantes que vão mexer no meu propósito, que vão incrementar meu propósito, que vão me dar essa futurabilidade que você tanto diz aí, né? Mas a gente tem essa mania, né? A informação tá aí, eu clico e tal, só que ela não tá aqui, né? E ela não tá aqui.
Mas
Esse é
é isso
o.
aí.
Eu achei muito
Você
legal.
falou uma coisa que tem o outro lado também, né? A gente transferiu o cérebro, né? Onde é que está o cérebro da gente?
Pois
Então,
é.
isso é algo do futuro, porque
É.
a gente achou, como a gente via naqueles filmes da Guerra nas Estrelas, né? Que quando aqueles encontros interestelares, aqueles seres esquisitos com as cabeças, enfim, totalmente diferente, porque tinha um
Mad Max.
desenvolvimento diferente da cabeça, dos neurônios, daqueles. Então, a gente achou também que a gente ia passar ao longo dos milhares de anos por mudanças físicas para incorporar tanto conhecimento. E agora a gente já descobriu que não, que a gente vai
Não.
pegar o nosso HD, vai estar externo. Vai estar externo para as informações lógicas, aquelas desnecessárias. Isso vai implicar em mudanças, é claro. Mas o que a gente vai transferir para o HD externo? É isso que a gente vai ter que escolher. A gente sempre vai ter essa chance de escolher. A tecnologia, a inteligência artificial vai estar aí. Você vai escolher se você quer comida pronta, você vai ter como escolher. Se você quer ir ao mercado, você vai ao mercado. Agora, se você quer que o mercado vá até você, você escolhe. Então, são escolhas que você pode fazer. Você vai escolher se você quer um relacionamento erótico, orgânico, analógico, ou você quer transferir e ter essas sensações para a máquina, para ter estímulos cerebrais. É como uma cocaína tecnológica para, né, acessar seu sistema de recompensa. Você vai escolher. Então, nós vamos precisar centrar naquilo que é importante. O ser humano só se desenvolveu como sociedade pelo reconhecimento do outro, por uma coisinha chave que ele falou naquele Sapiens Sapiens. Ele entendeu ali, tamo junto. Tinham predadores muito mais poderosos. E como é que eu resisti a esses predadores? Colaborando, tamo junto. Então eu preciso me defender de uma maneira inteligente. Vamos morar junto? Vamos ter a sogra em casa, porque ela toma conta das crianças, né? Ela fica na caverna tomando conta das crianças, enquanto você vai colher frutos e eu vou caçar, porque senão chega o predador e come o bebê. Então, fica aqui, vó. Então, as avós foram fundamentais para a sobrevivência da espécie.
Sim.
Mas porque a gente resolveu ficar junto. Tamo junto, tamo junto. E aí, você vai para outras áreas. A gente criou a civilização porque foi ficando um sistema cada vez mais complexo de autoproteção. Tanto que tantos animais que viviam com a gente nas mesmas condições não existem mais hoje. Até porque nós nos tornamos também os grandes predadores, o ser humano, né, com ferramentas, com armas, com tudo, conseguiu fazer isso, aniquilar grande parte das espécies que existiam e elas não foram eliminadas por catástrofes ambientais, como já aconteceu, né, em outras eras aí. Mas estamos juntos. A tecnologia nesses 12 mil anos, 11 mil anos de civilização foi mudando, 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 acelerando. Vai continuar acelerando. E qual será o sentido para a gente sobreviver e estar no futuro? Tamo junto. Tamo junto e aí a gente decide o como. Ah, agora eu não preciso mais fazer força. Veio a era industrial, mecanizou. Agora eu não preciso mais pensar, não preciso mais fazer conta. Veio a maquininha e fez. Agora eu não preciso mais ler o mapa. O Waze lê para mim.
Lê para mim.
Ele me diz onde eu entro. Ou seja, eu estou transferindo o cérebro. E está acontecendo esse processo. Isso está numa escalada vertiginosa. O 5G com cidade inteligente, com casa inteligente, tudo, digamos, inteligente. Quer dizer, fazendo coisas que a gente fazia, vai dar um descanso para o nosso cérebro. O que, que a gente vai fazer de bom? Nós vamos precisar construir um outro jeito de viver e viver trazendo de volta as prioridades que talvez a gente tenha perdido por causa dessa aceleração que a gente teve especialmente nos últimos 200 anos por causa da era industrial. Vamos valorizar mais o espírito? Vamos valorizar mais as emoções? Vamos valorizar mais o que é importante para todos os seres humanos, para que o mundo não está nada justo? Nunca foi justo? E não está nada justo, continua um mundo muito desigual e a gente pode hoje construir um mundo que inclua. Você sabe que na pandemia, teve um dado agora, a Forbes que saiu essa semana, saiu ontem. Por exemplo, no ano da pandemia, 25% dos bilionários ficaram mais ricos, ficaram 33% mais ricos, os bilionários brasileiros. É. E nós estamos falando de auxílio emergencial para quem não tem nada. Sabe por quê? Porque 40, 45% da atividade no Brasil é informal. E quem é informal não está protegido, não está trabalhando em casa, a maioria. Não tem a proteção de uma lei. Sabe, 40, 45% informal, quer dizer, é uma mudança que já vinha. O Brasil está entrando de novo no mapa da fome. É muito grave. Aliás, tem aí algumas ONGs se organizando e muitas pessoas estão colaborando. Ou seja, existe a riqueza, existe um jeito da gente organizar a prosperidade e a produtividade, é claro, não é ideia socialista que eu estou falando nada, mas são problemas que tem no mundo. Todo mundo sabe de problema ambiental, todo mundo sabe problema da miséria, problema da desigualdade, da concentração de riqueza, e tem como resolver isso. Por quê? Senão a gente se ferrou, porque se não sai do esquema, tamo junto. É. E quando sai do tamo junto, desequilibra. Quando sai do tamo junto, da justiça, tem revolução, tem conflito, tem guerra civil. Então, quando a gente entra em desequilíbrio, é uma catástrofe e prejudica todos, né?
É verdade. Irineu, antes da gente ir para a próxima conversinha, que nós já estamos, já são 54 minutos quase que nós estamos conversando, já estamos indo para os finalmente, mas eu tenho duas coisas que eu não quero deixar de falar com você hoje. Eu queria dar uma passadinha aqui, ó, agradecer Paulo, Celso, Flávio, Eduardo, a Mari, a Laodiceia, o Roberto, Daniel, Tiago, Marina, Sérgio, bom, tem uma galera aqui, uma galerinha passeando por aqui, o Roberto está com a gente, muito bom, muito bom. Por que eu gosto de citar os nomes e de citar pessoas que estão com a gente? Porque nós estamos num programa, você que talvez chegou e nos viu aqui conversando, né, entrou pela porta e nos viu batendo papo aqui, esse é o Conexões Merak. Conexões Merak é um programa da Escola Merak, né, na nossa Escola Merak. Se você quiser conhecer, Escola Merak EAD, @EscolaMerakAD ou www.escolamerak.com.br, você vai conhecer a gente né? E conhecendo aqui, ou conhecendo ou revendo, né, Irineu Toledo, e aí você conhece todos os caminhos do Irineu, mas depois ele vai, no final, falar onde é que você o encontra também. Então seja muito bem-vindo. Se você quiser participar, quiser fazer perguntas, comentários, aqui está liberado. Ninguém aqui é dono da verdade nenhuma. A gente está trocando ideias, né? Então, conexões. Hoje eu estou conectando Conexões Meraki com Irineu Toledo. Isso está sendo uma felicidade para mim, uma alegria muito grande mesmo. Agora, Irineu, eu sei, estou sabendo, né, que vem o teu próximo livro aí, que é sobre futurabilidade, que você já falou um pouquinho aí. E eu queria juntar o que está sendo gerido aí no teu coração, no teu espírito, na tua memória, com uma palavrinha que eu tenho ouvido demais, né? Já de alguns, não é de pandemia, não, já de alguns tempos, né? Que é o famoso encantamento, né? Como é que eu encanto as pessoas? Como é que eu encanto meu cliente? Como é que eu encanto as minhas relações? Como é que eu encanto meu produto a ponto de? Como é que eu encanto aquilo que eu ofereço e tal? Você vai citar alguma coisa no teu livro disso? E qual é a tua perspectiva? Porque assim, eu sou daqueles que visão de futuro se faz do presente, não do passado, né? Eu não consigo ver, olhar o futuro olhando para o passado. Eu não consigo. A minha crença é que o que eu tenho hoje, para onde eu vou, né? O que eu tenho hoje, aliás, por isso que se chama presente, né? Porque é alguma coisa que a gente está ganhando, né? Então, eu vejo o futuro como essa coisa de o que eu faço agora vai fazer com que eu me projete, né, para o meu propósito maior e tal. Mas assim, então junta aí um pouquinho do que está na tua cabeça, o que a gente vai ter de ir olhando para os dias. E essa coisa do encantamento, como é que você vê isso?
Bom, encantamento acho que tem a ver com essa propriedade humana da atenção. Se a gente traz para os negócios, para o vendedor, para um bom relacionamento dentro de uma organização, é atenção. É a gente ter presença, de fato, dentro dos ambientes onde a gente está inserido. É a gente estar verdadeiramente interessado na história do outro, no que o outro tem a dizer, independentemente do cargo que ele tem. Esse é o encantamento que a gente pode pensar como essencial e fundamental. Esse é o encantamento onde eu valorizo quem está comigo, quem está presente comigo na jornada, porque eu tenho que fazer as coisas de uma maneira colaborativa e a minha atenção, ela permite que o outro também exponha, se exponha e coloque o melhor que ele tem para fora. Então, quando a gente fala em encantamento, que você fica encantado com uma pessoa, é realmente porque ela tem esse atributo. A gente pode ser formal e protocolar em tudo. Você pode fazer a sua venda, você pode entregar o seu produto, se for o caso da venda. Agora, fazer algo relacionado ao respeito àquela pessoa, à atenção, algum cuidado que ela tem, à percepção de algo que ela está tentando dizer e que você valida aquilo que ela tenta dizer, isso cria uma conexão muito boa. Isso, para mim, é um encantamento. É que o que eu estava falando, perguntando do como vai. Quando você permite que uma pessoa fale e realmente ouve interessadamente, você não precisa falar nada e aquela pessoa tem a sensação que conversou com você. E você realmente conversou, você sai com ela presente. A gente tem uma técnica até baseada até na psicologia positiva, e eu, né, tem alguns grupos de estudos que todo mundo pode encontrar, que é da investigação apreciativa. Então você acaba criando vínculos de confiança que estão relacionados aí, acho que nesse pacote do encantamento, que faz a gente se vincular ao outro. Então, a confiança, ao contrário de falar, olha, eu posso confiar no Daniel porque ele vai corresponder a isso, ah, eu vou entregar tal tarefa para o Daniel porque eu tenho confiança que ele cumpre. Não, confiança é muito mais do que isso. Confiança é eu expor, inclusive, a minha vulnerabilidade perto do Daniel, perto de um grupo, e saber que ao expor uma fragilidade minha, aquilo não vai ser usado para falar das minhas fraquezas numa conversa fora de contexto depois. É que eu me sinto de tal forma acolhido e tal forma confiante de que aquelas pessoas estão comigo e eu estou com elas, que eu me abro para falar isso. E aquilo me fortalece, aquilo me ajuda a participar melhor de um grupo. Então o ambiente de confiança está dentro dessa parte da gente encantar as pessoas e ser encantado por elas também. Se a gente dá a oportunidade de alguém se expor, vem o talento para fora. Porque, sabe, é uma coisa muito curiosa. Às vezes um ambiente é tão legal, é tão bacana, tem uma pessoa tão simpática, é tão legal, mas ela tem um poder pessoal tão grande que só dá ela. É muito legal isso. Só dá ela ali. Porque ela é genial, ela é bacana. Mas um dia, outro dia, e as outras 10 pessoas daquele departamento? Será que não são tão legais quanto aquela pessoa? Só que não tem talvez a mesma facilidade com a oratória, não tem a mesma desenvoltura, não o mesmo movimento, mas elas se sentem até inibidas, porque não... Puxa vida, perto daquela pessoa que brilha tanto, ela sim, puxa, eu sou incapaz dessa comunicação. Então, encantar é achar esse cuidado também para que o outro se exponha e brilhe. E não é uma generosidade isso, né? Isso é um ato de confiança. Com relação ao futuro, que é onde eu tenho trabalhado desde 2013 com o tema futura habilidade, é vendo esse mundo de mudanças mesmo, da tecnologia, esse mundo exponencial, esse mundo confuso, tentando descobrir o meu lugar, olhando para as pessoas, e eu separei as coisas. Começaram a falar que todo o conhecimento que a humanidade acumulou em 10 mil anos agora é superado em 2 horas de tecnologia. Aqui, ó. Isso não é conhecimento, isso é coisa.
É isso aí.
Tem um monte de lixo. É claro que tem essa facilidade, né, do Watson, de outros computadores que lidam com big data, com muitas informações que processam as coisas muito rápidas, mas são informações que estavam aí. A gente tem a mesma matriz, vamos dizer, o mesmo DNA sendo utilizado para fazer zilhões de coisas nesse mundo da tecnologia. Por isso que a gente fala para todo mundo, aprenda a programação, aprenda a linguagem robótica, aprenda isso, porque é uma linguagem e em cima dessa linguagem está estruturada toda uma indústria, toda uma mudança. Então, o que multiplicou é o número de coisas. Você conhece uma ética diferente ou uma moral diferente do que a que se tinha 2, 3 mil anos atrás? A questão do homem continua sendo a honestidade, continua sendo a compaixão, continua sendo a justiça, continua sendo a liberdade, continua sendo o julgamento, continua sendo, sabe, se você pega um livro, a Bíblia, pega o Corão, os tratados ali de ética que a gente tem nesses livros das grandes tradições, eles falam com a gente até hoje porque eles só lidam naquele ponto, olha, quem é você? Seja correto, seja disciplinado, ou a filosofia estoica, né, que fica... Sim. Te levando a... Eu sou muito adepto disso, porque um comunicador tem que ficar lembrando as pessoas que elas têm poder, que elas têm que ser corretas, que elas têm que ter disciplina, que o mundo é esse aí, que elas têm que lidar com esse mundo, não ter mimimi e gerenciar bem a sua vida, as suas qualidades, as suas virtudes, enfim. O futuro que eu trato é esse futuro de como é que eu vou. As coisas vão mudar e eu quero participar da produção das coisas. Todas as coisas que vão facilitar a vida na medicina, a vida na produção de carro, que ajude a melhorar o ambiente, tudo isso que está na pauta do mundo, eu vou participar com a minha inteligência, com a minha força. Mas usando as normas que chegarem, usando as tecnologias novas que chegarem, porque eu tenho que dizer o seguinte, eu não sei isso, eu não sei ainda o que inventaram, mas eu vou aprender. Porque só o cérebro humano, ele tem a capacidade de continuar evoluindo sempre, ainda que o nosso físico se deteriore, se deprecie, né? Como você está vendo aqui, você já me conheceu com o cabelo preto.
Barba não tão branca, né?
Acontece o seguinte: do ponto de vista físico, a gente vai ter o desgaste, mas a gente mantendo o nosso cérebro ativo, a nossa neuroplasticidade também muda. Isso são recentes descobertas. A única pessoa que morre é aquela que decide morrer. Por que que os aposentados aposentavam e morriam? Isso é estatístico hoje, tem uma série de estudos sobre isso. O cara com 60, 60 e poucos anos ia jogar dominó. Ele deixava de ser ativo. Todo um complexo sistema interno dizia: você não é útil para mais nada, não precisa mais de você. Ele fica enfadonho, fica triste, fica deprimido, encontra a mulher também numa mesma situação todos os dias, porque os filhos estão criados, foram embora, e eles estão ali vendo o programa da tarde, crime mais crime. Enfim, o cérebro dele vai encolhendo, vai secando. Por isso que a gente fala, se ele trabalhar, se tiver numa atividade cerebral, como a gente vai ter hoje, capacidade de atuar, enfim, ele está oxigenando tudo. Está mandando mensagem para o cérebro: não desliga ainda não. Mantém tudo em cima aí que eu estou funcionando. Quando você tem um papel, o seu sistema todo, porque a gente é uma máquina autopropelida, inteligente. A gente pode ter uma vida muito virtuosa e pode também se matar. Mas a gente não foi feito para se matar. E a gente também não foi feito para morrer antes da hora. A gente vai morrer. Agora, por que que eu me aposentei e eu tenho que morrer para a vida? Não. Por que que se eu passei por um divórcio traumático, eu tenho que desistir do amor, desistir de me apaixonar outra vez? Por que que se minha empresa faliu, sabe, eu tomei um grande prejuízo, eu tinha grandes posses e hoje eu moro de aluguel, eu tenho que morrer? Eu continuo vivo. O que que eu posso fazer com aquilo que eu tenho? Então não posso deixar as circunstâncias me matarem. Sabe, se eu estou vivo, eu tenho meios de mudar isso. E eu tenho meios de ser feliz, porque eu já fui aparelhado com isso. É você ir para a laje, no churrasquinho, certo? Na favela, no morro. E se você pergunta para o cara ali que está fazendo o pagode, fazendo churrasquinho de gato, o que ele faz? Eu tenho que agradecer tudo que Deus me deu. Ele está na laje e agradecendo tudo que deu, porque ele está feliz. Ele está com a mulher, está tocando um samba, ele está dançando, está com os amigos. Então, como não morrer antes de morrer? Não se abandone. Não importa o que aconteceu. Limitações todos nós temos e sempre teremos. A gente fala que existem as pessoas com deficiências que a gente vê, mais graves ou menos graves. Todos nós somos pessoas com deficiências em alguma área. Tudo aquilo que você adquiriu nunca foi seu. Está aí as tradições orientais que lembram a gente. Tudo
Verdade.
que a gente tem não pode ter a gente. Então, quando você deixa de ser você para ser a sua profissão, você deixa de ser você para ser primeiro o empresário, você deixa de ser você para ser a esposa, você deixa de ser você para ser marido, você deixa de ser você para ser seja lá o que for. Ou seja, só esse negócio, deixei de ser eu, já criou um abandono. Porque a hora que você perde a esposa, o marido, por um divórcio, por uma doença, por um acidente, e aí? Você continua sendo você. Nós temos histórias grandes aí, maravilhosas, de resiliência. Porque se você está vivo, se você está vivo, continue o seu papel, continue a sua missão, não se abandone. Então, aposentou, continua trabalhando. Você não precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Tá legal, tá tudo bem. Vai fazer trabalho social. Vai se envolver com problemas dos outros, porque você pode ter soluções maravilhosas. Isso vai fazer bem para a sua saúde, para o seu espírito e para tudo. Sabe? Acabou aquele romance. Vai tentar outro, ou pelo menos diz que está na pista. Pelo menos se coloca à disposição. Não fica.
Levanta as bandeirinhas aí.
Aí a gente volta lá para a crise, sabe? Enterra o que morreu. Então, ir para o futuro é isso. Agora, tem uma coisa: quando você acorda, vamos falar do mundo do trabalho novamente. O que que faz você sair da cama? Segundo Bonaparte, você sai por dois motivos que as pessoas saem da cama de manhã: ou medo, ou interesse. De qualquer jeito, você tem que sair da cama. Eu sei que o boleto, eu sei que a dívida, eu sei que as pressões, eu sei que as metas, eu sei que as dificuldades, eu sei que a pandemia, tudo isso dá medo. Mas olha, venha com a criança, venha com esse olhar para o futuro, venha com interesse, porque isso vai te dar criatividade, vai te dar liberdade, vai te dar condições de estar viva, de estar vivo, de estar presente, achando solução para o boleto, achando solução para a pandemia, achando uma saída e tal, porque você está interessado, está interessado em fazer alguma coisa, e aí os recursos internos, os seus apps internos, os seus chips, todos vão ficar habilitados. Sabe, você vai abrir todos os seus apps e eles vão atuar. E vão se conectar com uma série de outros. É bem isso ir para o futuro. É você não se abandonar. É bom você ver velhinhos, né? Com aquele olhinho brilhando. O que, que é aquilo? Ele deve ter prazer por nada. Ele está encantado com a vida para voltar ao encantamento. Ele acorda, ele fala, que bom, acordei. Tem mais um dia para encher de substância. E aí ele vai resolver o que, que é importante para ele, como é que ele vai atuar naquele dia. Se ele ficar todo dia indo para o sofá, para ver o Datena, para ver sei lá quem, para ver só os acidentes, ele vai achar que o mundo é aquilo. E aí ele vai abandonar o próprio mundo dele, esse mundo das memórias, das riquezas que ele tem interno, que ele pode continuar explorando até o último dia, até o dia de, sabe, de abrir aquela porta, de seguir aquela luz.
Você sabe que quando você fala, eu estou aqui, né, encantado, né? Você está me encantando, Ilineu. Estou encantado em ouvir a sua retórica e aquilo que você tem como conteúdo, né, que é tão, tão precioso. Talvez por isso, e eu vou jogar o talvez aqui, porque quem sou eu para, né, dizer que a coisa é assim. Mas talvez o que manteve o Ilineu Toledo 43 anos ativo, fazendo aquilo que gosta, fazendo aquilo que impacta as pessoas, fazendo aquilo que parece ser uma repetição, mas que é novo, porque você gosta de nos convidar para um dia novo todo dia, né? Feliz dia novo. Eu adoro essa tua fala, né? Então talvez seja isso, tudo isso que você disse, né? Que mantém, né? Porque na consultoria é assim, né? Você faz um diagnóstico bom, você executa um trabalho bom, mas se você não sustenta, se você não mantém, se você não dá sustentabilidade para o negócio, o teu diagnóstico começa a ficar meio fútil, você fala, caramba, será que eu fiz bom diagnóstico? A tua execução fica aquela execução, puxa, poderia ter feito melhor, não sei se eu fiz correto. Os comos, né? Você disse isso, né? O como você faz é diferente de como eu faço, né? Como as pessoas fazem. Mas se a gente não sustenta, né? Porque na minha percepção é isso. O que é que sustenta hoje o Ilineu Toledo com esse sucesso todo, com aquilo que... É efetivamente essa crença, né? Do propósito, que eu não vim aqui à toa, eu preciso partilhar. Eu não sei se você concorda comigo, mas o que alimenta a gente é gente, né, cara?
É.
O que alimenta a gente é gente, não tem?
É o que você falou, o sucesso do Ilineu, eu nem sei se existe. Só que eu acordo todo dia para fazer alguma coisa. Sim, e se existe. Eu tô para baixo, como eu sou um cara da comunicação, sou igual todo mundo, né? As pessoas que me escrevem me inspiram, as pessoas que me ouvem me inspiram. As pessoas é que são minhas motivadoras para eu continuar esse trabalho. Elas que me sustentam fazendo isso que eu faço.
É isso.
Mas eu posso estar enfiado na pior dor. Eu não sei encontrar com alguém e não dar risada e não sorrir, porque essa pessoa me alimenta, ela me tira daquele estado. Quando você falou, gente, é isso aí. Quando eu encontro uma pessoa, seja quem for, seja para pedir um café na padaria, seja a hora que eu encontro o porteiro do condomínio, a hora que eu me deparo com, né, com alguém cortando a grama, entendeu? Que deu um bom dia. Sabe, eu não tenho a minha cara sisuda. Se eu ficar sério, eu tenho uma cara muito séria. Você também tem. Se eu fico normal, as pessoas acham que eu estou mal-humorado, porque eu tenho o rosto vincado, não sei o que lá. Eu rio bastante, então... Mas, ô, Irineu, você está sempre bem. Sim, estou sempre bem. Pô, acordei... Eu falo assim, puta, tô vivo. Eu, em termos de vida, eu vou fumar até a última ponta. Sempre que tiver uma possibilidade, entre mortos e feridos, eu tô aí. O que eu prego para mim é o que eu prego para as pessoas. Não se abandone. Faça aquilo que você quer fazer, faça aquilo que você gosta, tenha prioridades, organize seu tempo, tenha um tempo para você. Mesmo que você trabalhe muito, eu trabalho muito, dou bastante, né? Estou numa fase bastante produtiva, né? Mesmo nessa idade, eu estou muito interessado em muitas coisas, mas isso me alimenta também, isso me faz estar vivo. Eu tô mais jovem do que muito jovem. Você sabe que eu faço uma conta? Eu tenho 18 anos. Não sei se você sabe, eu já sou millennial. Eu acho que pelo que eu estava vendo agora, existe, não é mais o millennial. Agora, depois veio depois tem a geração C agora, a geração Covid. Eu já estou praticamente nela, né?
Essa eu não
Mas
conhecia.
enfim,
Eu estava
quando eu
conhecendo a
fiz
Zé.
40 anos, eu comecei a contar um a menos. Então, eu em dezembro fiz 18 anos. Pensando igual o Galileu, sabe? Quantos anos você tem? Ele disse 8, 9. Sei lá, o texto dele era esse. Sim, porque os anos que eu vivi eu não tenho, são moedas gastas. Agora, a perspectiva que eu tenho, minha mãe está com 87, a dona Eulália. Está lá, seu João foi embora com essa idade. A minha avó foi com 94, a outra também foi quase isso. Então eu tenho uma perspectiva de trabalho, de produtividade, de beijar na boca, de fazer loucura, de caminhar, de fazer trekking, de nadar, de mergulhar, vamos dizer assim, até os 80. Mas é claro que quando zerar, né? Então quando eu zerei é 80. Mas aí eu conto o resto como hora extra, daí não vou
Você vai estar
fazer
com
tanta
20.
loucura.
Você vai estar com 20 e poucos, está tudo bem.
Aí eu não vou fazer tanta loucura. Mas enfim, isso dói até, porque você coloca a sua vida futura dentro de uma perspectiva racional, concreta. Porque a gente não pensa isso. Então, quando eu penso isso, eu tenho que fazer que tipo de investimento eu posso fazer? Em que tipo de trabalho eu me engajo? Que tipo de dor eu posso comprar, absorver? Como é que eu me engajo com as coisas? Que resultado eu quero e para quando? E você falou um negócio lá no início que eu acabei não complementando. Eu não trabalho para ter legado. Se eu não tiver presente, eu não tenho legado. Só tem legado, só deixa legado quem se dedica muito ao presente. Não adianta você falar assim, ó, tem um presidente estadista que já imaginou a coisa daqui 50 anos. Não, nós temos problema de educação hoje.
Hoje.
Faça uma solução forte para hoje. Eu sei que o resultado vai melhorar com o tempo. Mas eu não estou fazendo para daqui 30 anos. É uma dor de agora. Se tem um problema de saneamento básico, é uma dor de agora.
É isso
Se tem
aí.
um problema de legislação disso e daquilo, da ciência, é um problema de agora. Se eu não colocar todo o foco, toda a inteligência, todo o esforço, todos os recursos para resolver o agora, pô, o legado vai continuar doente. Então, é uma pretensão, às vezes, assim, não, estou trabalhando pelo meu legado. Então, você está trabalhando para o futuro? Não, pô. Então, para hoje, o que que temos para hoje? Eu gosto dessa frase, o que que tem para hoje? Porque ontem não tem. Foi. É legal, é uma referência, mas pode
Não tem
ter te
mais
deixado uma dívida aí. Se assumir uns papagaio, tem que honrar. Amanhã você não sabe se tem. Então é hoje, o que é que tem
É
para
hoje.
hoje? Faça hoje.
É isso mesmo.
A outra vantagem, sabe? Essa aqui, você sabe que 18 anos é uma adolescência.
Sim.
E já teve lá o psicólogo que inventou o termo envelhecência, que o Mário Prata fez uma crônica muito legal da envelhecência. Então, envelhecência é o seguinte: você nunca fica velho de uma hora para outra, como você não fica adulto de uma hora para outra desde que inventaram a adolescência.
Eu achei legal, eu li isso, achei legal.
Então, nossa, a minha geração dos baby boomers inventou a adolescência. Então, antigamente você já ia de garoto para a fase adulta, já trabalhava com 13, 14 anos, já virava hominho, já virava responsável. Agora também, você tem a envelhecência que a gente fez. A vantagem do envelhecente e do adolescente: o adolescente faz um monte de coisas que só um adolescente faz, mas ele tem que pagar a conta e ele tem futuro para pagar. Eu, por exemplo, Me casei a primeira vez muito cedo, com 20 anos. Eu tive filho com 21, 22. Foi uma coisa maravilhosa e fantástica para a minha vida. Mas foi uma responsabilidade que eu assumi, certo? Se eu tivesse cometido. Isso foi a coisa boa, mas se eu tivesse cometido uma besteira, um assalto, um crime, tivesse fosse um fora da lei, eu tinha um futuro para pagar essa conta. Com 18 anos, envelhecente, agora nessa conta reversa minha, eu posso ser porra louca. Porque eu não vou ter futuro mesmo para pagar a conta. Mas enfim. Eu proponho até essa adolescência reversa, quando eu falo para pais, às vezes vem mãe falar comigo, já aconteceu isso em eventos, eu tento fazer intercâmbio cultural, eu falo assim, olha, nós fizemos tudo errado, eu fiz isso errado. Você casa com 20 anos, 21 anos, sei lá o quê, tem aquela filha maravilhosa, aquele filho maravilhoso. Daí está perto de 20 anos, você quer dar o melhor para eles, você chama ele na salinha e fala assim, olha... Para onde você quer ir? Eu quero para a Austrália, eu quero para a Inglaterra, eu quero para o interior, eu quero estudar em Bauru, sei lá onde. E você banca essa república para ele. Tudo bem, se ele vai estudar, tudo bem. Mas às vezes é um intercâmbio cultural só. Tá errado agora. O processo tem que ser o contrário. Você aos 20 anos foi pai, foi mãe, foi isso, foi aquilo. Sua vida mudou para fazer esse cuidado maravilhoso. Daí você tem que chamar a sua filhinha, a Karen, a Rebeca, sei lá qual é os nomes de quem tem 20 anos hoje, a Dani, senta, olha, papai, mamãe te ama, que bom, quando você nasceu a nossa vida mudou, a gente viajava, a gente pulava de paraquedas, quando você nasceu a nossa vida mudou, nossas economias ficaram para isso, mas que bom que você sempre foi uma maravilha, minha filha, olha aqui sua festa de um ano, olha, mostra o álbum inteiro de tudo que você fez para ele, olha só que lindo. Mas a gente fez tudo por você. Foi tão bom a gente ter abandonado a vida que a gente tinha, as baladas que a gente deixou de fazer, a economia que a gente fez para você ter o seu quarto só seu, para te dar esse carro que é só seu. Tá aqui. Mas agora a gente quer te dar a coisa mais importante que você precisava. E aí o olhinho dela vai brilhar. E você está precisando agora de independência, minha filha. Você precisa resolver as suas próprias coisas. E nós estamos pensando aqui, minha filhinha, ou meu filhinho, pensamos. Nós nos preparamos para isso agora, é hora de fazer um intercâmbio cultural. Nossa, mãe! Nossa, pai, verdade! Ai, sempre sonhei com isso. Então, papai e mamãe viajam daqui um mês. Dia 5 tem conta de luz, dia 6 tem a conta de energia elétrica, a empregada vem 3 vezes por semana, custa isso. Então, cuida você da casa que a gente vai voltar a namorar. A gente vai voltar para o mundo. Claro que você vai ajudar. Mas olha só, eu falo assim, é o intercâmbio cultural reverso. Porque os pais aí, eles também se abandonam. E é uma experiência legal deixar o filho, ó, já te ensinei tudo, agora você cuida da casa, você me
Toca aí
dá
para mim.
férias. Porque é o
Toca
seguinte, o
para
que o
mim.
seu filho vai aprontar em Londres, nos Estados Unidos, no Canadá, o que ele vai viver de positivo ou negativo dentro das experiências que ele tem que viver naquela idade, eles vão viver na sua casa. Mas tem a proteção da avó que está ali perto, que tem ali um tio, qualquer coisa me liga. Agora, cuida da casa. Vai fazer festa em casa, vai levar namorada em casa, eu não sei o que vai acontecer. Mas você estabeleceu uma outra relação de respeito e de amor. E fala assim, pô, a gente fez tudo, agora você dá essa licença e fica um ano fora viajando com seu benê.
Bem,
E pode ter certeza que vai dar tudo certo.
ah, que legal.
Porque às vezes os pais, eles é uma tarefa tão maravilhosa essa de ser pai, né? De ser mãe. E isso vira uma missão, vira um propósito. Mas a sua vida não é só isso. A sua vida também é mais do que ser pai, do que ser mãe, ainda que seja lindo isso. Você é um ser social, você é um ser para ser feliz, eu sei que isso te faz feliz. Você vai continuar sendo feliz como mãe lá na Austrália, você na Austrália, mandando foto pro seu filho. Seu pai tá surfando aqui, tá num pad aqueles. Olha seu pai fazendo windsurf, que já teve 8 tombos aqui de cabeça. Manda isso.
Isso é
Então é isso
maravilhoso.
aí. Dicas de futura habilidade, reversa aí. E sabe por que isso também? Isso nós aprendemos com os millennials, porque eles não querem propriedade.
É.
E a gente fica dando propriedade para eles e eles querem experiências.
Uhum.
Então dá a experiência deles de gestão da casa e vai ver você a experiência fora.
É.
Entendeu? Porque senão, e se você der o patrimônio para ele, talvez ele vai queimar o patrimônio para viver experiências, que é a coisa mais importante desse mundo.
Perfeito, Irineu. Que aula de futurabilidade aqui agora, viu?
Aqui, ó. Agora dói, né? Mulher, a mãe vem e fala assim, ah, mas eu adoro tanto, minha filha era tão boa. Ah, eu acho que não seria capaz de deixar meu filhinho aqui e ficar 6 meses fora, deixar meu filhinho em casa. Ah, as mães, elas ficam tão grudadas no bebê.
É isso mesmo. Irineu, cara, pô, tá maravilhoso. Eu ficaria aqui a noite inteira conversando com você, cara. Tá bom demais da conta te ouvir, ser inspirado, né? Eu penso que se tem alguma coisa que o Papai do Céu deu pra você foi de inspirar, né? Você inspira a gente. Eu tô aqui lendo as pessoas e as pessoas curtindo pra caramba o que você vem dizendo. Então, acho que você tem esse benefício que você recebeu de inspirar a gente. Mas já estão indo para quase 1h30 de conversa aqui. Eu não queria encerrar a nossa conversa sem que você falasse um pouquinho o que é que está acontecendo agora na vida do Irineu, o que o Irineu está fazendo agora. Porque eu te acompanho, mas não sei se todo mundo aqui te acompanha. Por exemplo, meu amigo, minha amiga, você que está aqui agora, como diz o nosso amigo Bispo Macedo, meu amigo, minha amiga, você, se você quiser continuar ouvindo o Irineu, daqui a pouquinho, é só, né, 7h da manhã, e ligar lá no...
7h30 da manhã, tô aqui.
Na Rádio Positiva, toma um cafezinho, espera, a hora que dá 7h30, o Irineu aparece, e aí ele vem com aquele, me dá licença, posso entrar, essa voz é, Irineu, eu nunca vou conseguir fazer você... com licença, eu acho bacana quando você pede licença. Aí a musiquinha. Aí, essa musiquinha amanhã de manhã é maravilhoso. Irineu, dá aí uma geral, onde é que a gente te vê, onde é que a gente te encontra, o que a gente pode ler de você, o que a gente pode receber de você.
Bom, eu estou naquela fase de, além de pagar as minhas continhas, né, com trabalho, naturalmente, que eu tenho na propaganda, em eventos e rádio, né? Você vê, eu estou fazendo um rádio todos os dias, sem patrocínio, com a colaboração de muita gente boa aí, você vê os entrevistados que têm estado com a gente.
Sim.
Mas eu também estou naquela fase, como eu te disse, dos 18 anos, que eu não preciso me preocupar com o futuro. Eu quero estar no futuro, todo futuro que eu tiver, eu quero estar vivendo bem. E esse futuro que eu tenho também, dentro do meu propósito, eu quero dedicá-lo ao mundo. Eu tenho a felicidade, né, de ter uma família maravilhosa, de ter filhos muito presentes e apoiadores em tudo aquilo que eu faço. Um deles está aqui, inclusive, dando suporte para a gente.
Apoio para nós. Grande Tiagão!
Uma das minhas bases, dos meus alicerces aqui, né, nos últimos anos, né, para manter o projeto, o primeiro programa, Feliz Dia Novo. O Tiago e a Roberta, que trabalham diretamente comigo. Além do Roberto, que está em Araraquara, que também é da comunicação. E a Renata, que também está aqui em São Paulo, que também dá uma colaborada com a gente, porque a gente tem um propósito aqui na nossa organização, na nossa empresa. Filho não recebe, devolve, entendeu? Filho não põe a gente no pau, sabe? Então é um problema. Não, mas é brincadeira. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem, nesses anos aí, construído essa rede conectada à Boa Atitude. E toda vez que eu tento sair do ambiente de rádio, do ambiente de comunicação, me dedicar à publicidade e às coisas, eu sinto muita falta, porque sempre chega, todos os dias eu recebo correspondência de pessoas me agradecendo, dizendo o quanto tal história, o quanto tal dia, o quanto aconteceu na vida dela por causa de mensagens. Eu falo assim, eu não posso abandonar isso. E eu só consigo fazer isso graças à colaboração do Ulisses também, de todo um aparato técnico que a gente tem, para eu ter, em tempos de pandemia, em tempos também de ser um cara sem rádio, ter esse meio de me comunicar. A gente está buscando aí apoios para manter esse canal no ar, mas para que a gente possa melhorar esse caminho, porque não existe uma mídia dedicada como a nossa de conteúdo nutritivo, você sabe disso.
Sim.
A gente iniciou isso aí no rádio de uma maneira consistente. A gente começou a fazer eventos de conteúdo populares, muito baratos, abertos, sim, com os maiores palestrantes. Tivemos sempre a colaboração e tem um dos maiores palestrantes para isso. Então a gente quer continuar isso. Isso é uma proposta de vida, uma proposta com um propósito. E os meus filhos que estão nessa base também têm isso. É claro que a gente precisa de investimento, que a gente está buscando isso para que essa estrutura se mantenha de uma maneira saudável, para que a gente possa até investir mais, melhorar tecnicamente, porque você sabe que o investimento em tecnologia é muito importante.
Sim.
Segundo, o Tejon está me ligando no WhatsApp, daqui a pouquinho eu falo com ele. Devia entrar por aqui, a gente já falava.
Já, também.
O que eu tenho feito é o seguinte: eu trabalho para propaganda, faço eventos, faço palestras inspiracionais para dialogar com as pessoas sobre futuro, mas como é que elas vão para o futuro, e sempre lastreado no propósito. Aí eu conto uma breve história aí da humanidade, do porquê que a gente é assim e como é que a gente vai para lá. E é sempre um jeito de conciliar os vários especialistas que a gente tem no evento, que são pessoas da área da gestão, da área da tecnologia, da área de vendas, são pessoas de processos, que trabalham a produtividade. O Irineu gosta de falar com o ser humano, gosta de falar com o coração da pessoa, com a mente da pessoa, e lembrá-la que ela é o grande motor que vai fazer aquela organização funcionar. E que ele tem que estar aberto a esse aprendizado dos palestrantes, dos consultores e dos próprios métodos da empresa, porque se a empresa não está saudável, ele também não está. Então, o mundo hoje é do empreendedor, não é só do empreendedor solitário, é o intraempreendedor, é o que está dentro da organização. Nós não podemos mais deixar um líder sozinho. Esse líder está sofrendo também com essa mudança, como você disse no início, lá na primeira pergunta. O líder, ele não pode estar sozinho nas decisões, porque o mundo está difícil. Ele precisa também ter um jeito de botar todo mundo junto e falar para onde é que a gente vai.
É isso aí.
Até aqui eu trouxe a empresa com vocês, dentro de tais estratégias. E agora, como é que a gente desenha o futuro? Todo mundo tem que estar engajado na empresa.
É
isso aí.
Então,
eu quero estar nas empresas, lembrando as pessoas desse imenso valor e potencial que tem nelas e que elas podem aprender todos os dias e se desenvolver todo dia para colaborar com a organização onde elas trabalham, para colaborar com a comunidade delas e, claro, colaborar com o mundo. Essa é a minha mensagem. Aqui no programa, de manhã todos os dias, das 7h30 às 8h30 da manhã, está o nosso propósito. Tem a Rádio Positiva na web, baixe aí o aplicativo no Google Play, está Rádio Positiva, e na App Store está Positive-se. Então é só baixar esse aplicativo, tem 24 horas de boas ideias, de boas reflexões, qualquer hora tem papo positivo. E eu estou aí para o que me chamar, cara. Se eu vou para conversar, para tomar um vinho, para comer, para prosear, eu sou o cara da prosa, eu sou o cara do diálogo. Estou sempre muito bem acompanhado, né, com você, com toda essa gente que eu trago para conversar comigo também todos os dias de manhã. E graças a Deus são essas companhias que enriquecem a minha vida e eu tenho compartilhado a conversa com todo mundo, com quem me acompanha.
Que bom, que bom, que bom. Eu tô ouvindo coisas, eu tô lendo aqui as coisas legais, né? Que bacana, papo gostoso, gostei da conversa, maravilha. Então, eu acho que a gente atingiu o nosso objetivo aqui de papear boas conversas, coisas positivas e coisas que vão inspirar aí as pessoas. Espero que vocês realmente tenham gostado. Bom, eu vou terminar da minha parte, mas quem vai terminar é você, tá? Então, eu só vou fazer uns agradecimentos aqui e você encerra e dá tchau para a galera. Então, o que eu gostaria? Primeiro, agradecer a você, Irineu, o carinho, a sua atenção, sua dedicação em que a gente fizesse da melhor forma possível essa nossa live. Sempre lembrando que hoje eu estou no espaço do Irineu, né? Eu costumo convidar as pessoas para a Escola Merak. A Escola Merak aí foi convidada e a gente está dentro do espaço dele. Isso foi muito legal, foi um aprendizado aqui também. Tiago, muito obrigado pelo carinho. Ulisses, Roberto, pessoal que tá apoiando a gente aqui. Então, muito obrigado, de coração mesmo. Você é um amigo, né? Então, antes de qualquer coisa, um amigo. E que eu quero manter aí para essa nossa futura habilidade aí, final aí. Já que você está fazendo 18, eu devo estar com uns 20, então a gente dá para tomar um negócio
Sai,
e
pô.
ir para balada. Mas te agradecer. Agradecer a você que esteve com a gente, você no YouTube, você no Instagram, você no Facebook, né, quis investir esse tempo aqui para nos ouvir. Espero de alguma forma ter atingido você com os nossos recados, com aquilo que a gente tem como propósito também, aquilo que a gente tem como crença, né? Que a gente vem desenvolvendo, o Irineu lá na praia dele, aqui na minha praia, a gente desenvolvendo nossas coisas. Visite a Escola Merak, escolamerakead.com.br, né? Ou www.escolamerakead, entra lá, Daniel Bregantin, quiser me conhecer, estou no Instagram, estou Facebook, estou tudo quanto é rede aí, né? LinkedIn, por aí vai. Então, muito obrigado a vocês também e espero que vocês tenham uma noite muito legal. Falei uma coisa para o Irineu e vou repetir aqui para fechar minha fala. Não morra por antecipação. Não morra por antecipação, né? A gente está vivendo um momento muito complicado, né? Então, proteja-se sim, seja consciente sim, atue conscientemente sim, né? Tenha empatia sim, mas não morra por antecipação. Não morra por antecipação. Morrer por antecipação é pegar tudo isso aqui que a gente falou e fazer o contrário. Não pensar no teu cérebro, não pensar naquilo que você tem para desenvolver, não pensar o quanto você tem ainda de positivo para colocar nesse mundo, né? O contrário disso é morrer por antecipação. Não faça isso. Nineu, beijo no seu coração, você é lindo, cara.
Bom, então vou fazer o seguinte, eu vou terminar contando uma história que a gente falou aqui do Daniel, que é o meu primeiro parceiro no rádio. Uma história bastante inspiradora e real, que eu contei muitas vezes em eventos e no rádio. É a história de Ali Hafed. Ali Hafed era um cara que tinha um pequeno sítio no Irã, e lá ele criava ali as suas cabras, tinha ali o seu camelo. Tinha filhos, tinha mulher, assim dizia ele. Se o homem tem mulher, tem filhos, tem cabra, tem camelo, tem a paz de Deus, esse é um homem rico. E assim Ali Hafed viveu rico durante muito tempo. Um dia ele recebeu a visita de um sacerdote que fazia aquela região com suas visitas, suas mensagens. E o sacerdote, conversando com ele, falou sobre algo que ele nunca tinha ouvido antes. Falou sobre diamantes. Ali ele disse: "Mas diamantes? O que são diamantes?" "Ah, diamantes são as pedras mais maravilhosas que existem. Diamantes brilham como 1.000 sóis. Diamantes são as coisas mais raras e mais caras do mundo." "E onde eu posso encontrar um diamante?" perguntou Ali Hafed para o sacerdote. "Você pode encontrar uma mina de diamantes, talvez em algum riacho, em lugares montanhosos, de águas claras, pedregosas. Talvez você encontre." O sacerdote foi embora e Ali Hafed dormiu e acordou pensando em diamantes. "Nossa, eu preciso possuir diamantes." Ao saber de diamantes, ele descobriu que não era tão rico assim. Ele começou a achar que o que tinha era pouco e ele queria possuir diamantes. Acordava e dormia pensando em diamantes. Até que ele teve a ideia de empreender uma busca por diamantes, negociou o seu sítio e confiou a mulher e os filhos para um parente vizinho, prometendo voltar. E saiu em sua busca. E passou um mês, e passou outro. Ele atravessou o Irã, e ele entrou na Espanha, e ele viajou, e ele procurava riachos, investigava, e disse que passou muito tempo, até que em um momento ele já estava na costa da Espanha, desanimado, alquebrado, frustrado, envergonhado, e nem tinha como voltar. E dizem que, num acesso de desespero, ele se lançou ao mar e nadou, nadou, nadou até desaparecer. Pois bem, nesse ínterim, a pessoa que comprou o seu sítio recebeu também a visita daquele mesmo sacerdote, que, na sua conversa, tomando chá ao começo da noite, falou de diamantes para aquele outro. E, de repente, enquanto falava de diamantes para aquele outro, ele viu uma pedra que tinha uma parte lascada e brilhando em cima da lareira e disse: "Isto é um diamante. onde você encontrou esse diamante? E ele disse, eu encontrei essa pedra no riacho onde eu levo o camelo e as cabras para beber água, para saciar sua sede, aqui. E eles então juntaram as túnicas e as sandálias e correram. E ali, naquele terreno de Ali Hafed, foi encontrada a maior mina de diamantes do século XIX, a mina de Golconda. Ali foi encontrado o maior diamante do mundo da época, o Koh-i-Noor, que faz parte da coroa britânica. E também o diamante Orlov, que faz parte da coroa russa, que era o império mais rico de então. E o que é que a gente aprende com isso? E toda a riqueza está, às vezes, bem perto da gente. Bem mais perto do que a gente pode imaginar. E, às vezes, você empreende uma busca muito longe. E pode se frustrar por não perceber o valor daquilo que está bem perto de você. Foi o que aconteceu, tristemente, com Ali Hafed. Tudo o que ele precisava, tudo o que ele sonhava, tudo o que ele ambicionou, estava ali perto dele. E até a riqueza dos diamantes estava ali, bem debaixo do seu nariz. Portanto, ao empreender qualquer aventura, não deixe de observar muito bem o ambiente onde você está. Essa história de Ali Hafed, que foi contada por Daniel Carvalho Luz também no livro Insight, que me acompanha há 20 anos em histórias por aí.
Gente, obrigado, Irineu. Maravilha, cara. Excelente. Adorei. Quem sabe fazemos outras conexões.
Muito obrigado. Um prazer sempre encontrar você, falar com você e trocar ideias aqui sem nenhum compromisso. Eu não sou professor, eu não sou da didática, eu também sou da inspiração. Eu gosto de falar aquilo que me toca, aquilo que me pergunta. Eu falo aquilo que eu bem não entendo, mas aquilo que eu tenho vontade de falar. Eu espero que alguma coisa tenha ficado aí, alguma palavra boa tenha ficado aí para inspirar alguém, para qualquer que seja a iniciativa que ela vá tomar na vida em qualquer momento. Obrigado, Daniel, pelo convite.
Eu que agradeço. Beijo, querido. Tchau, gente.
Valeu.
Valeu, obrigado por estar em conexões. Valeu. Tchau, tchau.